Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
É isso, gente. Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. E hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, sextou com eu chutando esses homens todos aqui, tornando eles invisíveis num podcast que vai se dedicar a falar sobre A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, livro escrito pela Marta Batalha, e também... Notem a pausa dramática e a respiração. O filme A Vida Invisível. Notas fúnebres. É só a Mara gostou aqui. A Mara tá representando o Arthur hoje como ninguém. Porque ela veio com um isqueirinho na mão, pronta pra contrariar a democracia, né, Dona Edmara? Dá seu oi.
Oi, gente. Hoje eu vou fazer a advogada do diabo aqui. Eu já tava me preparando, porque eu fiquei minha Nossa Senhora. Hoje já o bagulho tá... vai pegar fogo.
Ela está até em oração, o Plitão.
Eu aqui, um Pai Nosso, um tenha misericórdia de mim, também sou mocinha.
Salve, rainha. Pra mim, o limiar de quem é católico, quem sabe rezar o salve, rainha. Eu sou uma católica mequetrefe, não sei rezar o salve, rainha. Católica mais, mas enfim, fui criada como católica, porém mequetrefe. E falando aqui em, enfim, orações e tudo mais, tem a minha mãe profissional presente, a Marcela. Arrastei a Marcela para trabalhar numa segunda-feira mais uma vez. Ela que, além de mãe de duas crianças, também trabalha fora de casa. Aí eu virei e falei assim, não, Marcela, vamos lá, vai dar tempo sim. Boa noite, Ma, olá.
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo presente do livro. Enfim, tô animada, quero ver o que a Mara vai falar. Tô curiosíssima.
E pra gente ter a representatividade de recorte regional, a gente tem aqui a nossa Lupita Carioca. Porque se a gente falar de uma história do Rio de Janeiro com três paulistas, imagina, ia dar morte isso aqui. Olá, Ju, de volta mais uma vez.
Oi, gente, eu mais uma vez... Esse livro perfeito. Tô muito feliz. Acho que vocês vão ouvir eu falando do livro e depois eu vou ter que falar daquele outro negócio que fizeram, mas enfim. Preocupadíssima, mas vamos lá.
Ok, gente. Então vamos aqui pra sessão de recadinhos pra gente parar de enrolar vocês um pouco. Se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, eu já quero convidar vocês para uma leitura que tem tudo para ser muito interessante, que é o próximo clube de leitura, o próximo livro do clube de leitura, que é A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Olha, alguém de vocês já leu aqui esse, meninas?
Ainda não.
Então, esse aqui foi um livro que no ano que saiu fez bastante sucesso e tal. E tem uma questão que é a protagonista é uma médica, uma pediatra, se chama Cecília, kkkkk. Só que, na verdade, ela é totalmente fora do que as pessoas esperam que normalmente uma pediatra seria. Então, se esperam que a pediatra seria maternal, gostar de criança, aquela paciência gigantesca com os papais e com as mamães ali, né, e tal. Cecília não tem nada disso, ela é sem tempo irmão, não gosta de criança, zero maternal. E ela tem, o consultório dela é super bem sucedido, só que... Aos poucos ela começa a perder espaço para um pediatra humanista que trabalha com doula, que faz parte domiciliar, e até a obstetra cesarista, né? Que ela sempre trabalhou ali, que sempre trabalhou com a Cecília, começa a preferir esse outro médico. Então aí ela vai começar a entrar nesse rolê aí de entender quem são as mulheres do parto natural, da medicina alternativa, da galera que tem filho em casa. E aí tem a vida pessoal dela acontecendo enquanto isso também, né? Que ela tem um caso com um homem casado, enfim. Um caos, uma confusão. E essa protagonista super caótica aí nunca aparece Cecília em livro nenhum. O que aparece? Então aqui eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bem a leitura, se divertir bastante, porque vai entrar aqui numa seara, né, bastante controversa. O livro é bem curtinho e a gente vai ter a nossa live no primeiro sábado de abril, conhecido também como dia 6 de abril. A gente vai ter a live para comentar sobre A Pediatra e fica aqui o convite para todos vocês. Quem quiser também ir se inteirando do que a gente vai falar, não merece o prêmio. A gente vai falar do vencedor do prêmio Eisner de melhor webcomic, que é Lore Olympus, que é um quadrinho que vai retratar de uma maneira atualizada e tudo mais a história, o mito, né, do Hades e da Perséfone, tá? E aí foi premiado, né? Chegou a ser finalista há mais de um ano e foi premiado com o Eisner. Então, para conhecer o prêmio e também para acompanhar, tem aí Lore Olympus, da Rachel Smith, tá bom? É isso, e vamos pro episódio, porque um episódio 100% só com indicação de mulheres, até os recadinhos, eu amo. Não era intencional, gente, mas olha que coincidência. Não é mesmo? Aqui no Dia Internacional da Mulher, eu escolhi, então eu tava pensando numa pauta, e aí eu tava, enfim, tentando achar alguma coisa que fosse diferente do que a gente já produziu, do que a gente já pensou e tal, e eu vi que nos últimos anos a gente não tinha feito ainda uma análise de adaptação, e me ocorreu A Vida Invisível de Euridice Guzmão, da Marta Batalha. É o livro de estreia da Marta Batalha. Acreditem que a pessoa começa a sua carreira literária com esta obra. E a obra, ela passa ali, né? Começa no Rio de Janeiro, nos anos 40. E conta a história de duas irmãs, principalmente duas irmãs, mas de tantos outros personagens ali que vão circunscrever essas vidas. Então tem a Guida, que é a irmã que decide romper com as regras familiares muito rígidas ali e fugir para casar com o namorado. E tem a Euridice Guzmão, que dá nome aqui à nossa história, que é a irmã que cumpre essas regras, que fica, né, que segura o tranco ali depois que a Guida vai embora, e que vai viver a vida dentro dessas regras prescritas, vai casar, vai ter filhos, e o marido, e tal, tal, tal. E aí a gente vai, na verdade, acompanhando esses caminhos para onde eles vão levar e quando eles se reencontram, e a gente vai tendo outras figuras muito interessantes ali, para o bem ou para o mal, que são a Zélia, que vai ter a figura da vizinha Léo Dias ali, fofoqueira pra caralho, inventa coisa, vai ter o pai e a mãe, né, portugueses e tudo mais, vai ter a história também dos pais, dos avós, então vai voltando um pouquinho, e dos filhos também, mas no final. Mas o grande centro é a gente pensar que a Euridice é uma mulher genial. E ela faz diversas tentativas ali de exercício dessa genialidade ao longo da vida dela, que por diversas razões são tentativas infrutíferas. Ela não consegue levar isso ao seu... até no nível de tentativa mesmo, né? Não consegue levar até o máximo que ela desejaria. E é aí que a história vai se amarrando e vai se desenrolando, né? Então, teve também a adaptação para o cinema, aí o título é só A Vida Invisível, que também fez bastante sucesso, foi premiado e tal. Eu falei, não, estamos aqui com uma pauta legal para a gente discutir invisibilidade, feminilidade nesse Dia Internacional da Mulher. Então, depois dessa sinopse, o que eu queria era começar a ouvir de cada uma de vocês como foi o processo da leitura, ou seja, a gente está falando aqui de um livro que tem diversas camadas, a gente vê um personagem, a gente volta para a história desse personagem inteira, depois a gente retoma quem ele é agora, depois a gente vai para o... Né, em vários momentos tem esse movimento de descascar a vida ali e ir trazendo novas camadas para os personagens. Então eu queria começar, pode começar com você, Mara, contando um pouquinho como é que foi essa leitura, enfim, como que foi para você.
É muito interessante de notar como o livro, apesar dele ter essas idas e vindas no tempo, e você, de repente, tá numa família super rica que depois ficou pobre, ou do que aconteceu com a família do fulano de tal, um personagem que, na verdade, nem aparece ali na história da Euridice e da Guida, que apesar dessas voltas, a gente consegue acompanhar o livro muito tranquilamente, porque ele é muito gostoso e muito fácil de ler. Eu tenho uma facilidade de fazer isso com os livros. Quando eu começo a gostar da leitura, eu emendo várias horas, mesmo que o livro seja longo. Mas eu acho que, para além desse costume, eu acho que esse livro é um livro que você consegue ler numa sentada. Ele não é tão longo e a leitura dele é muito rapidinha, é muito tranquila. Então você vai indo, quando você vê, já tá na mais da metade do livro, você fala, nossa, não vi a janela, o dia e a noite se passando, e você lá, enfiada com a cara no livro. Ele é muito gostoso, e eu acho também que tem... É muito esquisito, porque é uma história muito triste em vários momentos, mas que você dá umas risadas, porque ele é muito bem-humorado em algumas coisas, muito sarcástico, muito irônico em alguns momentos, assim. Teve uma parte que eu tava lendo, eu li o livro há muitos anos, também tinha visto o filme há muitos anos, e eu fui retomar agora, né, pra participar do cast, e eu tinha esquecido tanto de coisa do livro quanto do filme. Então foi muito interessante pra poder revisitar essa história, né? E aí eu tava lendo um pedaço, nossa, eu acho divertidíssimo. Ela tá falando que o Antenor é um bom marido e que ele não vai se irritar desde que blá, 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 uma lista gigantesca de detalhes ridículos e minúsculos de coisas que ela tem que lembrar do que ele gosta, do que ele deixa de gostar, para que ele fique satisfeito com a vida, né? E eu falei, é muito horroroso você pensar, nossa, se a almofada estiver num estado, num negócio diferente, ele vai reclamar. É horrível você pensar uma vida desse jeito. Ao mesmo tempo, do jeito que ela coloca, fica muito engraçado. Então, a principal coisa que eu tenho é dessa leitura muito tranquila de fazer, que você vai seguindo sem ficar perdido. E essa ironia dela, que é uma coisa que eu achei fascinante, de ela conseguir contar uma história muito pesada e muito triste de um jeito leve, né, engraçado.
E você, Má, como é que foi aí pra você a leitura? O que você tem a dizer para nós?
Nossa, eu gostei pra caramba do livro. Eu acho que, assim, acho que a Mara falou exatamente o que eu penso do jeito da Marta escrever. Ela escreve de um jeito leve, de um jeito divertido. As idas e vindas de história no tempo e tal também são tranquilas, assim, de acompanhar. E ela vai, assim, ela vai longe, né? Ela conta a história da avó, do pai, de não sei quem. Então, ela anda bastante, assim, com bastante detalhes e tal, é muito rico. Mas eu não achei rápido de ler o livro, porque, como que eu vou explicar? Eu gostei tanto do jeito que ela escreve, que às vezes eu tava lendo e eu tava absorta na história, e aí eu falei assim, opa, tem um negócio aqui, aí eu precisava voltar. E eu acho que o livro é muito rico no tratar as muitas dimensões do ser mulher, né? Então ele fala, desde as coisas mais óbvias, assim, que estão claras no livro, as renúncias, o casamento e tal, o trabalho do cuidado, né, que tá ali, até coisas que passam, assim, a gente precisa parar e prestar um pouco de atenção para pegar, né? Então, por exemplo, a questão da expressão estética, por exemplo, ela tá presente ali em alguns momentos, né, do livro, a maternidade compulsória, o aborto, passa meio tangenciando a história, mas tá ali também, ou trabalhar para chefes homens, né, o trabalho em si. Então, foi uma leitura, assim, foi uma leitura divertida, que eu fiz assim, relaxando, mas de vez em quando eu voltava e falava assim, opa, tem um negócio aqui, sabe? Foi mais ou menos assim a minha leitura.
Ju, e você, como uma mulher carioca, nossa Lupita carioca, que outras questões aí que você gostaria de trazer para nossa observação?
Lá vem textão.
Eba!
Não, olha só, o livro me pegou muito, e isso que eu ia falar, porque eu acho que toda a questão da mulheridade, para mim, ficou em segundo plano, porque o livro retrata o Rio de Janeiro. Ele morreu, mas eu sinto que quase como eu vi ele morrendo, de alguma forma. Então, assim, colocando em pontos, assim, a primeira coisa é toda essa movimentação de bairros ali. Eu conheço todos os bairros que são citados no livro, então acho que se a pessoa é carioca, a pessoa vai ler esse livro com uma outra visão completamente, assim, parece que vai abrir uma outra camada, uma outra dimensão daquele livro. Primeira questão, a movimentação de bairros é muito, muito específica de um Rio de Janeiro que entrou em decadência, pelo menos, assim, pela segunda metade do século passado. E aí a gente... E aí, vou fazer uma abertura, assim, falar da minha vida aqui, não tem problema. Que eu fui criada no subúrbio, assim, Madureira, e só que minha mãe sempre trabalhou em São Cristóvão eu sempre fui para São Cristóvão com a minha mãe, e meu pai sempre trabalhou em Benfica, que é bem perto. E então, assim, e aí depois, quando eu cresci, eu fui estudar na Tijuca e Maracanã ali. Então, assim, eu conheço todos aqueles bairros. É como se eu estivesse vendo a história acontecer através das minhas memórias. Então, me pegou muito. Toda essa... Porque, assim, é como se o livro estivesse contando a história de um declínio através da história dessas famílias. E aí, no Rio tem uma coisa que aparece no livro o tempo todo que eu ri muito de todas as histórias, que é a figura do herdeiro pobre. Então, assim, todas as histórias de herdeiro pobre me pegaram muito. Porque o herdeiro pobre é aquela pessoa que ele... E aí, isso é muito característico, assim. Ele não é... Ele tem um emprego normal, ganha um salário normal. Não é salário mínimo, mas também não é um salário incrível. Só que ele tem aquele apartamentinho de Copacabana que a Bisa, tataratara-avó, deixou. E aí, na verdade, o que ele herda esses contatos. todo livro é permeado de pessoas assim, ou pessoas que vão se tornar essa figura do herdeiro pobre, e isso me pega muito, assim. É, porque eu conheci diversos herdeiros pobres, e que você vai conversando com a pessoa e você meio que nota que a única coisa que ela tem, o único grande bem que ela tem, é aquele apartamento que a nona ou a tataravó deixou. Então, isso é muito, assim, pra mim foi muito marcante. Uma outra coisa é que, assim, o livro me pegou no primeiro capítulo, e aí eu preciso contar, porque tá no primeiro capítulo, então não é spoiler, que eu preciso que todo mundo leia esse livro. Que é essa questão de que quando uma pessoa X morre, eles falam assim, não, isso daí foi um trabalho feito em uma religião de matriz africana e tal. E aí, uma coisa que eu não sei se foi levantada, porque, gente, eu já ouvi diversas histórias de falecimento que é exatamente aquela história que é contada. Aí a minha sensação foi que a autora conhecia alguém da minha família. Tipo assim, como assim? Você conhece alguém da minha família?
Marta Batalha, se explique, você tem coisas a dizer.
Tipo assim, você é da minha família. A gente tem algum parente em comum. Porque essa questão de você, sei lá, filha da vizinha, do primo, não sei quem, faleceu. E aí você pergunta, nossa, mas faleceu de quê? Tava doente, uma pessoa, sei lá, com 40 anos, uma pessoa relativamente jovem pra morrer. Não, isso daí foi um trabalho que fizeram. Assim, gente, assim, eu não tenho como calcular quantas vezes eu ouvi essa mesma história. E aí, eu não sei se é uma coisa que é muito do Rio, porque eu até perguntei pro meu namorado, ele também é do Rio, mas ele é de um outro lugar, e eu falei assim, nossa, você já passou por isso, não sei o que. Ele falou assim, não, Juliana, é mais da sua família. Mas aí eu também tenho uma questão dele ser da Baixada e não necessariamente da capital. E aí eu queria saber de vocês, paulistas.
No Globo Repórter de hoje, paulista.
Não, gente, vocês não têm noção quantas vezes eu já ouvi isso. Isso é super comum até hoje, assim. Sei lá, um amigo, sabe, do meu pai, sei lá, o cara tem 95 anos, já tá numa idade que a gente, não, ok, faleceu, é da idade, não, porque fizeram um trabalho ontem pra ele, você não sabe. Então, assim, claro que tem um pouco de racismo religioso por trás, mas tem alguma coisa do folclore da cidade que é isso, sabe, é um pouco dessa ideia, quase um realismo fantástico de que não existe só uma explicação normal e científica para as coisas. Precisa ter alguma coisa sobrenatural para as mortes que acontecem, ainda que, sei lá, a pessoa nunca tenha ido no médico, faz um exame de sangue há 20 anos, mas não. Foi um trabalho que foi feito para ela. Eu acho que são essas duas coisas para pontuar. Eu não consegui ficar necessariamente com ódio de ninguém.
Sim, Juliana, você se esforçou, não se esforçou. Não, faltou dedicação para confiscar sua carteirinha de Ariana.
Não, e fiquei...
Tá suspensa.
Porque eu achei assim... Porque a minha sensação é que eu já conheci todos aqueles personagens. Eu acho que talvez eu tenha tido um viés muito grande lendo. A minha sensação também é que eu não tenho como ficar com ódio. Eu tenho pena daquelas pessoas, entendeu? Eu fico assim, cara, olha que vida medíocre.
Ai, que alma boa, né, gente? Ai, como é boa essa alma. Nossa, como é boa, Juliana. Que isso, eu queria matar vários
não,
ali.
Não, uma vida medíocre, pessoas miseráveis de personalidade, entendeu? Eu não conseguia, assim, nada em mim, do meu ego, me fez ter raiva, porque pra mim são pessoas que vivem à margem da própria existência, sabe? Eles não conseguem transcender um pouco, assim, não consegue ter empatia pelo próximo, eles não têm empatia por si mesmo, enfim. Entrei aqui num devaneio meu próprio, mas eu gostaria de falar que o livro é muito bom, eu me surpreendi bastante, não porque eu esperava que o livro fosse ruim, mas eu não esperava que ele conseguisse me captar tanto. Talvez seja isso, essa questão pessoal de eu ser da cidade, ter morado e passado por todos aqueles bairros. É como se eu tivesse realmente conseguisse ver aquilo tudo acontecendo. E tem um outro livro que eu consegui lembrar dele o tempo todo, que é um livro que eu gosto muito, que é o Chico Buarque, O Leite Derramado, que linka muito com esse livro. E eu fiquei pensando assim, gente, real, é como se... E meio que eles passam pelo mesmo tempo, assim, pela escala temporal, né? O Chico Buarque é um monólogo, e aí você fica meio... Será que eu acredito? Será que eu não acredito? Tem uma questão de um narrador não confiável ali, é que não. Mas os dois são muito engraçados. Então eu não consegui me apegar muito às situações tristes que o livro tem, porque pra mim foi tudo uma grande... Já aconteceu, já vi aquilo acontecendo. Livro perfeito. Eu fiquei pensando nele durante tempo. E é sobre a experiência de leitura foi. Eu li em uma tarde. Eu falei assim, eu parei. Eu falei assim, ah, vou ler. Vou tentar ver se eu consigo ler, mas sei lá, 2 ou 3 capítulos e lendo gradualmente. Mas eu não consegui. Tipo, eu sentei e falei assim, não, eu preciso. Ainda mais quando tem uma virada no livro, quando... Acho que isso não é spoiler. Quando a Guida reaparece. Mas enfim, isso não é spoiler. Aquilo dali, eu precisava saber o que tinha acontecido. Assim, parecia que era uma dor física. Eu precisava da próxima linha. E eu li, eu acho que eu li, sei lá, 7 capítulos, assim, sem beber água, sem respirar, porque eu precisava folhear aqui. Então, essa é a minha experiência de leitura. Desculpa o textão, galera.
Não, arrasou, Ju, arrasou.
Eu fiquei curiosa com isso, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela é muito presente no livro, né? E eu, que sou uma pessoa que, mesmo formada em novelas da Rede Globo, eu tenho zero conhecimento de Rio de Janeiro, eu senti que faltou um pedaço disso pra mim, porque... Ah, porque ela vai pra um bairro não sei aonde, porque aí aparece não sei o quê. E ali, dá a impressão de que, sei lá, quando ela fala Tijuca, quem é de lá vai ter imediatamente uma imagem que vai surgir na cabeça, que é só quem já conhece, quem já viu, quem tem essa experiência que a Juliana teve, que vai conseguir entrar nesse ponto específico da história, que eu fiquei... sentindo uma falta, assim, porque quando você lê histórias de São Paulo, por exemplo, que se passam por aqui, você fica, nossa, beleza, entendi o que eles querem dizer, tal, não sei o quê. E eu fiquei com essa sensação, assim, de que eu queria conhecer de algum jeito esses lugares que ela fala pra conseguir me conectar também mais profundamente nessa parte da cidade, né, da cidade que ela tá contando.
E tem uma coisa, é que assim, não vou falar quem, mas eu tenho que falar, porque senão seria spoiler, mas assim, quando ela fala Estácio, eu falei assim, meu Deus, o que que essa pessoa está indo fazer no Estácio de 1940? Sai daí agora. Eu já sabia que vinha bomba.
Chapeuzinho, sai daí imediatamente. Você...
Exatamente. E aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa.
Eu preciso fazer alguma coisa. É ótima.
E a gente não tem, né? A gente fica... A gente tá ali tentando entender. Tá, o que que significa isso? Ok, ela foi só pra um bairro novo, né?
Eu acho que tem essa questão muito interessante da parte geográfica, porque embora a gente não tenha, Ju, esse rolê que você tá falando de olhar e falar assim, Estácio, meu Deus, o ambiente de alguma maneira, a Marta, ela é tão maravilhosa enquanto escritora, que a gente não sabe o que é o Estácio, a gente nunca foi pro Estácio, mas a gente sabe que não devia, a gente sabe que não era pra lá, entendeu? Então acho que tem essa, a gente consegue entender com essa generosidade que ela tem na criação de atmosfera mesmo, assim, né? Pra mim, meninas, acho que além das questões que vocês colocaram, acho que eu queria ter lido o livro mais rápido, mas por razões de agenda não consegui, mas eu acho que chega num determinado ponto que se você leva pra debaixo do chuveiro. Você fica assim, não, gente, não é possível. Não é possível uma piroca dessa. Não, não dá. Ih, que isso? A gente vai ficando maluca. Eu não sei se um homem teria esse tesão todo na leitura, porque eu acho que em determinados momentos, os conflitos, eles são tão amarrados com as questões do exercício da feminilidade, que eu realmente tenho dúvida se um homem ficaria dessa forma. Mais uma vez, teremos, Mara, conto com você pra isso, trancar o Arthur no banheiro e ele só pode sair a hora que ele...
Tem uma situação engraçada que já é adiantando um pouquinho a discussão do próximo bloco, mas que eu tava vendo o filme e aí ele tava, eu não vou conseguir ler, é muito triste, não sei o quê. E aí depois eu peguei e falei assim, não, tem uma diferença muito crucial de uma coisa que acontece no filme, de uma coisa que acontece no livro que não acontece no filme. E aí a partir desse momento, aí ele falou, ah não, então tudo bem, então dá pra ler. Que é o encontro das duas.
Isso. Eu acho que, assim, o que me pegou muito na história é porque a Marta conseguiu, no meu ponto de vista, mostrar que não existe caminho certo quando a gente é mulher. Que o caminho certo é um caminho de não existir mesmo. É abrir mão da sua identidade. Ah, então, porque a Guida foi lá... Gente, a Guida não fez nada demais. Ao contrário do que acontece no filme, a Guida não fez nada demais. Ela fugiu com o namoradinho pra casar. Ela casou de papel passado com um namorado que a família conhecia. Com um cara que... no momento em que aparece ali do tipo, ah, eu não tenho nenhum filho com esse nome, eu imaginei que o cara tivesse dado um golpe nela. Aí eu virei e falei, que é isso? Eu falei, gente, fudeu, ele era um golpista, ela tá num picolé de limão. Meu Deus do céu. Mas não era. O golpe veio depois e virou picolé de limão mesmo, mas por outras razões. Mas não, né, o cara, ele... Então, assim, ela foi disruptiva, ela apostou no sentimento dela, ela falou, não, eu não quero ter essa vidinha aqui da minha mãe. E ela acabou com uma vida muito pior, de várias maneiras.
Tá, mas aí eu discordo com você. Porque não é que ela foi disruptiva, ela tentou salvar esse homem. Porque ela fala exatamente isso. Ela encontra a família dele e fala assim, vou salvar, vai ser ONG de macho. Daí é um beijo.
Tudo bem, tem isso sim que ela diz, mas na minha leitura tem uma questão de ela também, o desprezo que ela vai desenvolvendo pela irmã. Ela vai criando uma relação com a família dela, de querer se desconectar daquilo, porque também tem uma possibilidade, que pra mim é a Guida vislumbra uma possibilidade do casamento não ser. Se o casamento é obrigatório, se ela não tem como escapar daquilo, uma mulher da década de 40 muito dificilmente conseguiria escapar do casamento, não seria uma coisa tão simples assim, nem tão positiva, que ela fosse cair pra cima um pouquinho. Porque ela realmente gostava daquele idiota. Ele era lindo, ele era gostoso, ele era um pobre coitado que ela podia salvar. Por quê? Porque ela se via como uma mulher também poderosona também, sabe? Ela tinha
um
essa...
Um pobre coitado que ia se formar em medicina, que ia, assim, nossa, um médico, caraca, vai resolver a questão financeira.
E depois a gente descobre que esse cara nem tinha frequentado aula. Gente, que absurdo. Gente, olha, enfim, é bosta em cima de merda. Não tem o que fazer. Então tem... E ela se fode, porque o tanto que a Guida se fode, não tá escrito. E aí a gente tem a Eurídice, que vem do sofrimento que causou, ela abre mão de tudo. Então, ela era uma virtuosa e ela abre mão disso, não toca mais. Passa a ajudar a família. Aí ela encontra o cara mais quadrado de todos. Gente, é um cara que ele é tão linda a caricatura que o cara trabalha em banco. Foda-se o que ele faz. Foda-se, porque quão diferente pode ser se você é um caixa, um gerente. Foda-se. Desculpa se você trabalha em banco. Eu também faço a mesma coisa todos os dias. Eu não sei nem quantas vezes eu ensinei pra alguém que tem um predicado nominal. Entende? A gente tá tudo na mesma. Mas é isso, né? E a vida dela é um cacete também, porque ela é uma mulher brilhante, é uma mulher criativa, é uma mulher sagaz. É, a Eurídice é uma mulher que tem tino para negócio. Tudo que ela começa a fazer vai dando certo. Todas as vezes que ela tenta fazer alguma coisa, aquilo dá certo, sabe? Só que ela não consegue levar adiante, porque tá fora da possibilidade dela resolver a estrutura, sabe? Individualmente. Então, me pegava muito isso e falava, cara, não tem caminho mesmo. O caminho certo é ser esse homem, porque olha só o que aconteceu com o Marcos, né? O desquerido, né? Ele que acontece com essa mula? Ele fica arrependidinho, ele volta pra casa e casa com uma prima, e tá tudo bem, tá resolvido, entendeu? Foi só um capítulo ruim, uma doidicezinha da cabeça dele. E ele não precisa se responsabilizar por nada, e essa é a grande delícia de ser homem na sociedade patriarcal. A possibilidade que você tem de que nenhuma responsabilidade nunca seja sua. Seja sempre culpa de alguma mulher que não fez o que deveria ter feito. Ou ela não ficou em casa, ou ela ficou em casa demais, ou ela engordou demais, ou ela engordou de menos, ou ela trepa de um jeito, ou ela não trepa desse jeito, ou ela tem filho, ou ela não tem filho, ou ela... É isso. Alguma mulher deixou de fazer o que precisava fazer e por isso as coisas deram errado, sabe? Então o livro me pegou nesse lugar. Então cada vez que eu vi a Eurídice começar a fazer alguma coisa, eu já... A primeira eu me empolguei, aí na segunda eu falei assim, ah, cara, eu já quero ver como é que isso vai dar errado, porque eu sei que certo não vai dar. Eu entendi que era essa dinâmica que ela queria me apresentar, né, enquanto autora. Tipo, não importa qual seja a tentativa. É, me chamou também bastante atenção, dos personagens masculinos, e eu também queria ouvir vocês, bastante atenção da questão da dificuldade afetiva desses homens mesmo. Para além do golpismo e do charlatanismo de Marcos, a gente tem dificuldades afetivas importantes ali. Por exemplo, o próprio Antenor, a relação difícil que ele tinha ali nesse afeto com essa mulher do cara... Não se conformar da possibilidade de não ter sido o único cara com que ela transou na vida. Mas, ao mesmo tempo, esse cara fica preocupado quando vê essa mulher murchando, né? Uma dificuldade de estabelecer esse afeto, assim. É, e o Antônio, o grande Palermo. O Palermo original, sabe?
Ai, ele e o cordão umbilical balançando dele.
Ai, gente. Então, eu queria saber. Se Ju falou que não se irritou com os homens da história, que consegue entendê-los como covardes e tal, e não ficar com ódio. Marcela, e você? Você sentiu ódio? Há apenas uma resposta correta e não é verdade.
Eu senti ódio do Marcos, senti muito ódio do Marcos. E dos outros homens, eu fiquei assim, só... Não esperava mais que isso, sabe? Eles entregaram exatamente o que eu esperava, nada.
Puta que pariu, essa frase vai pro corte. Eles entregaram exatamente o que eu esperava, nada.
É, porque, gente, nossa, gente, que tristeza, sabe? Que tristeza. Eu realmente fiquei muito presa nessa questão da feminilidade e tal. Então, esses homens, assim, ali... É, isso é uma outra coisa que me marcou muito no livro. Como a gente é pela gente mesmo, né? Ou a gente é pela gente mesmo sozinha, ou a gente é pela gente mesmo mulheres se ajudando, né? De alguma maneira. Então, é... Assim, os homens eram só coadjuvantes mesmo ali. Uns pesos mortos na vida das mulheres, né? Que inferno.
Cenas absolutamente lamentáveis, a do cidadão, né? Todos, assim. E até as crianças viram isso depois, né? Tipo...
É...
Com exceção do Francisco, que é o único criado num ambiente só por mulheres, ele é o único que presta um pouquinho.
Sim, ele vai fugindo um pouquinho.
Não.
O Chico?
Não. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ele vai ser o Antenor.
Tudo bem, mas ele pelo menos não vai abandonar nenhum integrante.
Não, gente. Pelo amor de Deus, tira essa venda dos olhos de vocês.
Não, o amor
de Deus, não vai. De homem não. Nenhuma se metendo essa, Juliana.
Pois é, olha só. Mas é exatamente por eu não ter odiado nenhum, porque eu sei que eles vão se tornar, tipo assim, aquele dali é o mini Antenor. Daqui a pouco ele vai virar o Antenor com alguma próxima, ele disse. Assim, só pontuando uma coisa que você falou do Marcos quando ele vai embora. Assim, quando ele é apresentado, que ele realmente é o cara que é herdeiro. Gente, a primeira coisa que você saiu, eu falei assim, cara, isso daí, ele nunca vai largar essa família abastada. Sabe, eu lembrei? Eu lembrei de Travessuras da Menina Amada, Mário Vargas Llosa.
Você citou Vargas... Juliana, eu vou ter que te derrubar da chamada. Você tá citando Vargas Llosa na minha presença.
Não, mas
Juliana.
Eu vou falar. Não, eu juro que vai fazer sentido. Que ele... Chega um momento desse livro que ele faz um comentário sobre essa geração, que, ai, meu Deus, tá tudo dando errado, não sei o quê. Isso é muito mais sobre uma questão pessoal que ele tem, que ele quer acreditar, e pelo menos eu leio Marcos assim, ele quer acreditar que ele é muito diferente da família dele, que ele quer muito acreditar isso, e a Guida foi uma forma dele fazer com que isso seja materializado. Então, assim, no momento que ela apresenta, ele falou assim, cara, eu não dou 2 anos. E aí, dito e feito, entendeu? Então, só isso que eu queria pontuar da questão aí dos homens. Não tem nenhum que preste, não, nenhum vai prestar. Essa geração, meu filho, foi pro saco, sabe? Não, não tô esperando nada deles mesmo. Só que eu também, aquele negócio, tem um pouco de aquela apatia da distância. E aí, dado que no livro a felicidade feminina não é uma possibilidade, eu acho bonito, eu achei bonito aquela relação das irmãs. Eu acho bonita essa relação, então isso me pegou bastante. E a relação da Zélia, que também é assim. A Zélia é um personagem perfeito também. Porque ela tem essa questão dessa amargura que ela foi adquirindo na vida, que, na verdade, eu acho que é coletiva das mulheres do tempo dela. E aí, as irmãs não terem adquirido é que elas são fora da curva. E eu achei isso muito bem construído, assim, sabe? De como você consegue... A Zélia... Eu já conheci Zélias na minha vida... E aí, eu odeio elas, assim, não quero saber. Mas o livro também me gerou essa empatia, essa coisa do, nossa, realmente, a gente tem que abrir o coração pra essa geração de mulheres que não teve a possibilidade, assim, não teve chance alguma de viver alguma coisa diferente do que elas poderiam ter vivido, assim, que elas, assim, não teve nenhuma possibilidade de ter as suas capacidades desenvoltas, sabe? E aí, a questão da Eurydice, quando ela vai tentando as coisas... Eu fui otária, porque eu caí que ela ia conseguir em algum momento.
Ih, olha lá. Cadê a venda nos olhos agora, Juliana? Cadê agora a sua venda? Olha lá. É foda. A gente quer muito que dê certo, né? É muito pesado. Ô, Mara, mas conta um pouquinho dos rapazes. Por quem você odeia e por quê? Sua esperança, se você teve ou não.
Tem só o Marcos que ele me desperta esse ódio profundo por causa da questão do abandono da Guida, né? O pai dela me incomoda profundamente, mas eu não chego a odiá-lo. Porque eu acho que há uma questão, não só da relação das meninas com o pai, mas de várias outras relações de outras meninas que aparecem durante o livro com os pais delas. Eu achei muito legal que a Marta tratou disso no livro. Gostei de como ela mostra a relação da Zélia com o pai dela. E de como tem o Antenor com as crianças num lugar que é o lugar... mais gostoso que você pode ter na criação da criança, que é sem responsabilidade em relação ao cuidado dela. Portanto, você pode ser só a melhor pessoa da vida dela. Porque, e aí assim, até mesmo do Antenor, né, do pai dele, de que ele tinha coisa lá da mulher, que enfim, toda a história passada do Antenor e de que uma mulher vai substituindo outra mulher e o pai não vai fazer esse papel de se tornar a, entre aspas, mãe de Antenor e de todos os outros filhos. E eu achei muito legal que ela fez essa abordagem, porque enquanto filha, era impossível a Zélia não se apaixonar pelo pai dela, de querer achar ele o máximo. É impossível que... Mesmo a relação ali da Guida de ser péssima com o pai dela depois do que acontece, de ele, enfim, não respaldá-la, de que ela tem uma lembrança muito profunda de quem ele foi com ela, dos cuidados, da relação que eles tiveram, de como ela era uma prova de que ela realmente era filha dele, porque ela era inteira a personalidade dele. Eu não sei se é uma coisa um pouco Vou fazer um pouco a Juliana, vou entrar num pedaço pequeno da minha história. É porque a história de casamento dos meus pais, ela é muito uma história de uma mulher fugindo do destino que ia acontecer com ela. Minha mãe é de uma cidade muito pequenininha do interior do Ceará. Então, a única oportunidade que ela tinha de sair dali era o casamento. E foi com meu pai, que era um homem muito mais velho que ela. E ela não casou apaixonada. Ela foi uma... Aos 17 anos, ela teve um pensamento extremamente prático. Eu preciso sair desse interior. Eu encontrei esse cara que gostou de mim. Ele não parece ser um maluco. Eu vou embora com ele. Casou e calhou de realmente não ser um maluco. Mas é uma sorte muito, muito, muito de 1 em 1 milhão. É, e mesmo meu pai, que é uma pessoa incrível... Eu tenho certeza que, enquanto marido, tem coisas que a minha mãe, se lesse esse livro, ela se encontraria muito no marido que ele foi. Eles não são mais casados, eles são muito amigos hoje em dia. Minha mãe casou de novo, tá com outra pessoa. Mas existe uma coisa da relação que eu tenho com meu pai, vai ser muito diferente da história que ele teve enquanto marido. Meu pai era um cara extremamente do trabalho, igual o Antenor. A gente tinha uma relação ótima com ele. Tem, né? Ótima. Mas meu pai sempre teve essa preocupação de que ele tinha que ser o provedor da casa, nananã. É, e eu acho que ela consegue mostrar muito bem esse único pedaço da vida dos homens que eles ficam o tempo todo pensando que eles precisam, alguns, não vamos dizer todos, porque também é impossível esperar que todos eles tenham um pensamento de uma coisa responsável. Mas o Antenor, por exemplo, ele tem esse pensamento de que ele precisa ser bom, de que ele vai crescer no banco, de que ele vai ser ótimo, de que a família dele vai ter prosperidade porque ele trabalha um monte. E é muito legal que ela tenha conseguido mostrar isso, porque... Essa é a história de muitos deles, porque se eles estão preocupados com o trabalho, porque a mulher tá cuidando de todo o resto, porque a mulher tá cuidando dos filhos.
Sim, eles têm a possibilidade de não errarem com os filhos, porque toda a parte do erro, do cuidado, etc., tá legado a essas mulheres, que elas só podem fazer isso, elas não vão ter outra oportunidade que não isso, de cuidar deles. Aí eu fiquei muito tocada nesse ponto, assim.
E acho que tem uma coisa aí no que você disse, né, Mara? Eu também revisitei a minha história nesse ponto, porque minha mãe também trabalhou em casa a boa parte da vida, assim. E meu pai era a figura que saía pra trabalhar, e eu lembro muito da minha mãe em determinados momentos. Minha mãe era uma figura que verbalizava muito as coisas, ela tinha os rompantes dela, e aí ela cuspia a vespa em todo mundo, e tinha umas coisas que eram assim... Ah, mas é que o seu pai é o legal mesmo. Porque é muito legal pegar vocês e ir pro estádio assistir o São Paulo de fim de semana. E eu não entendi, eu achava um ciúminho bobo, mas de fato quem tava ali num ralo danado também era ela. E ele chegava, tava todo mundo de banho tomado, a lição de casa de todo mundo tava feita. Então tinha um tanto de trabalho que eu também não visualizava que tava acontecendo assim, né? E de um tanto do que isso significa que ela não fez. E aí tem um trecho de uma entrevista para o HuffPost da Marta Batalha que eu quero compartilhar aqui com vocês, que ela disse assim: Eurídice chegou para mim aos poucos. Ela era essa mulher extremamente inteligente, nascida nos anos 20. Queria fazer muitas coisas, mas toda hora em que encontrava algum projeto que gostava, acontecia alguma coisa no entorno e o projeto fracassava. Logo percebi que Eurídice não seria definida pelo que fazia, mas pelo que não podia fazer. E é isso, né? Ela é brilhante esse recorte, né? Porque é isso, né? É um confinamento mesmo dessas funções que acontece, assim. E a vida invisível é a vida que ela não pôde fazer, que ela não pôde tentar. E aí tem uma coisa que é o Antenor, quando ela tem a costura... Cara, o que é aquela... A época que ela tá costurando, o que que aquilo fazia de mal, tá ligado? Tipo, tava funcionando sem ele perceber. A coisa tava rodando. Por quê? Porque ela tava invadindo o único espaço que era dele, que era o espaço de ter dinheiro, de ter trabalho. Então, aí perdeu a graça, entendeu? Aí não tinha mais. O que tem... Vai o quê? Publicar seu livro, vender livro? Porque esse era o lugar dele. Então, também tinha uma questão dessa invasão do tipo, não, se ela começar a ganhar dinheiro, ela vai ser diferente de mim. Como? Como que eu vou conseguir sustentar essa figura? É a única coisa que ele presta para fazer. Porque essa é a verdade. Esses homens, ou eles não prestam para absolutamente nada, que é o caso do Antônio. O cara é um imprestável. O Antônio, ele é um imprestável. Ele presta para muito pouco ou quase nada. É isso. Ou é um absoluto cretino, calhorda, sem nenhum valor, que é o Marcos. Ou é um cara que ele tem, ele presta para coisas muito restritas. Ele sabe trabalhar só naquela função. Não pode fazer um palito fora daquilo que ele já não sabe. Ele não sabe fazer um arroz. Ele não sabe lavar a própria cueca. Ele não sabe nem se ele tem cueca limpa. Então ele tem uma funcionalidade muito restrita enquanto adulto. Então o exercício da masculinidade, embora seja um livro que vá tratar das mulheres, da sua invisibilidade, o exercício da masculinidade também ele é muito desenhado aqui nesses três eixos, né? No eixo do cara, absolutamente, que são os meninos Ney da vida, que vão se proteger e nunca nenhuma consequência vai chegar a eles, e eles vão poder se dar o luxo de nunca ter caráter nenhum. São os caras absolutamente imprestáveis. O cara, ele não presta pra nada. Ele trabalha mal, ele fode mal, ele é feio, ele é chorão, é frouxo, nada. Que é o Antônio, nada. Mas ele não sai nada. Sai no máximo um cara carinhoso. É o máximo que dá pra dizer sobre ele. E tem o Antenor, que é um cara assim, ó, beleza, nunca vai faltar comida em casa, mas o que vai faltar é outra coisa. Que talvez a gente não consiga materializar exatamente o que é. Então, acho que a Marta também é muito feliz de, ao mapear ali os caminhos das existências femininas, deixar muito claro quais são os espaços e o quão patéticos esses homens são. Porque eles são todos patéticos, assim. São ridículos, não tem. A gente pode dizer uma série de justificativas aqui do pai das meninas, né? Como um português conservador e tal, do próprio Antônio, do Antenor, do filho, né? Do Afonso e do Chico e tal. Tudo isso é possível, mas é trágico que é isso que a gente consiga construir de homem socialmente. É trágico, é absolutamente trágico. Né? E que eles precisem o tempo todo, como disse a Virginia Woolf no TED Todo Seu, eles precisam se maximizar, porque se eles não se maximizarem, eles vão perceber o quão pequeno eles são. Com pequena seleção perto das mulheres que o cercam, assim, né? Então, para mim, assim, tem essa questão dos desenhos que se complementam, assim mesmo, né? De entender, assim, esse exercício, né? De exercício de feminidade. E eu gosto de uma outra coisa que aparece também no livro, que é a invisibilidade dentro da invisibilidade com as funcionárias que trabalham na casa, tendo uma vida mais invisível ainda, porque a gente não sabe nem o que acontece com elas. Então tem uma vida invisível dentro da vida invisível ainda, que é, na minha leitura, ali a questão de classe racial que vai fazendo esse recorte, né? A única personagem absolutamente pobre que a gente tem um pouco mais de acesso da história é a Filomena, que é a minha personagem favorita do livro. Eu amo a Filomena, chorei que nem uma condenada quando aconteceu o que aconteceu com ela. Mas eu, gente, fiquei assim, ó, não fale comigo, não toque papo, vizinho, estou triste. Eu fiquei o próprio meme, assim.
Tem uma parte do livro que eu até grifei, que é dessa parte das dores. É quase no finalzinho também, que eles falam da mudança da família pra Ipanema. E que aí ela continua no trabalho, mas ela, depois de pouco tempo, ela tem que ir embora. E aí fala que a perna dela tava doendo, e aí, enfim, a Euridice ajuda ela a chegar ali no hospital, porque senão ela ia esperar muito tempo na fila e tal. E aí eles falam o seguinte: parece que das dores teria que operar, e mais não se soube. Antenor e Euridice não podiam ter em casa uma empregada que não conseguisse limpar em cima da geladeira. Pagaram-lhe os benefícios, deram por fora uns tantos cruzeiros, e das dores sumiu do mundo, tão quietinha como sempre viveu na casa de seus patrões. A Euridice, com essa quantidade de coisas que a gente pensa dela, ela também consegue ser ela mesma um
agente de invisibilidade.
Um símbolo, exatamente, porque a das dores tá ali o tempo inteiro, a das dores, do mesmo jeito que ela tem os costumes do Antenor impregnados na cabeça dela, a das dores vai ter o dela, de a dona Euridice reclamando do jeito que tá aquilo ou aquilo lá, ou do jeito como ela fica olhando pra parede, enfim, as mesmas preocupações ali dela enquanto esposa do Antenor, a das dores acaba tendo com a Euridice. Eu fiquei muito, quando acontece isso, eu falei, caraca, meu, e a Euridice, uma pessoa tão bacana, tão legal, tão galera, tão professora, tem esse momento, sabe? E aí, é foda, porque você fica nessa situação, você fala, caraca, velho. Esse é o de lembrar que você, enquanto pessoa fodida na vida, você pode acabar com a vida de outras pessoas também, né? Você pode também ser um motivo de angústia pra outras pessoas.
É porque eu acho que ela não tinha coragem de soltar a frustração dela no Antenor. Então a pessoa que tava ali menor, que ela poderia soltar, era das dores. E aí, eu vou falar uma coisa aqui, qualquer coisa vocês cortam.
Figueiredo, fica esperto, é pinça.
Não, é porque assim, eu tava conversando com o Charles, e aí é uma coisa até do livro também, e de algumas outras, assim, mídias que eu tava consumindo aí. E aí é uma coisa que eu não entendo, que é como que não tem uma história de uma mulher enfiando a faca da barriga dentro de nenhum desses homens. Porque assim, eu sei que não é que eu tô...
Mas, Ju, se essa história não existe, a gente escreve, Ju, manda ver.
Então, assim, não é que eu tô falando que isso tem que acontecer, não tô, assim, propagando violência, não. Mas
Mas, se quiser, pode.
Mas, a gente tá falando do Rio de Janeiro. E aí, por isso que...
Ai, eu acho que amo!
Faltou, porque eu conheço uma história dessas, assim. É da minha família? Não sei, descubra. Mas, uma pessoa que realmente fez isso, assim. Tipo, ah, você tá enchendo meu saco. Não vai parar, eu vou ter que dar um...
E você não sabe onde fica a faca. Tem uma vantagem, seu inútil.
E são pessoas dessa idade aí, então, assim... E não é só uma história, eu tenho uma história, não vou aqui expor, porque, né, não sei se já prescreveu, deixo isso em off. Mas eu tenho histórias, assim, de pessoas da vila, que os meus avós moraram, entendeu? Que isso acontecia e aconteceu real. Tipo assim, ah, cara, meu relacionamento com esse homem não tá dando certo, vamos pegar um prato e quebrar a cabeça dele, então...
E tá errado, gente? Quem somos nós pra julgar?
É, exatamente. Então, assim, pra mim, esse é o ponto que ficou levemente verossímil, porque, assim, faltou isso. Faltou uma história só em que a pessoa falasse assim, ah, então, vou perder o ré primário, ok, vamos pro donado. Então,
é porque não tem isso, assim, tão explícito, né? Mas tem um momento lá que se sabe que alguém que levou um bolo com muito laxante, que o cara ficou lá desgraçado. Tem esse momento da Guida se vingando.
A Guida é quem mais passa perto disso.
Mas não é, faltou um sangue, né?
Faltou ele, por exemplo, ter morrido de cagar. Isso poderia ter sido muito interessante. De repente, ele cagou até morrer.
Faltou isso, realmente, porque isso também é toda essa parte. É engraçado, né? Toda essa questão do
falando é engraçado, morreu, não, Ju, você me fode. Não vou. Engraçado matar os outros, não vou. Né?
Não é. Tô falando a questão do início do livro, que fala assim: ah, fulano morreu, mas foi um trabalho espiritual que foi feito, né? Isso eu já ouvi diversas vezes. E essa outra parte do, eles estavam brigando, alguém enfiou uma faca na barriga do cara. Isso também eu já ouvi diversas vezes. Então, assim, é um pouco do folclore da cidade, entendeu? Do subúrbio.
Ai, gente, mas tá tão importante voltar na moda. Vocês sabem que, desde eu tô falando isso faz tempo, desde aquele cast que a gente gravou da Barbárie de Queimadas, que eu tô dizendo que o que falta é esses homens terem um pouquinho mais de medo da gente ser louca. Um pouquinho. A gente não vai ser louca de verdade, mas e vai querer pagar pra ver? Falta, vocês assistiram, não sei se vocês assistiram Chicago, ou musical, mas falta aquela do Seu Block Tango, que são as mulheres que mataram seus maridos. Quando o César tá me irritando muito, casualmente toca Seu Block Tango. Ai, foi aleatório. E aí tá lá, né? A mulher que de repente chegou em casa e deu 6 tiros de alerta na cara do marido, entendeu? Colocou um arsênicozinho na bebida. Oh, meu Deus, confundi. Achei que era sal de
fruta. É isso. Só esse era o meu recado final, professor.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Gente, eu queria começar aqui dizendo que eu não sabia. Disclaimer.
Eu não
sabia, por favor. Assim, ó, eu acho que tem uma coisa que é, se eu tivesse visto o filme antes e lido o livro depois, eu tenho certeza que a minha experiência teria sido diferente. O problema é que eu me envolvi tanto com a história do livro. E eu terminei o livro tão apaixonada por essa história, tão assim, simplesmente querendo dar um abraço em Eurídice, e na minha mãe, nas minhas avós, sabe? Principalmente a mãe da minha mãe, que também trabalhou só em casa a vida toda, sabe? Eu fiquei tão contaminada por essa energia que quando eu cheguei no filme e não tinha isso, eu fiquei como? Eu fui uma criancinha birrenta também. Tem que reconhecer que foi uma criança mimada, me tacando no chão do mercado, falando, mas eu quero! Entendeu? Foi isso que aconteceu também. Então, eu não sei se eu também... Mara, você viu o filme antes de ler o livro?
Então, eu não lembro qual foi a ordem de quando eu vi a primeira vez. Se eu li primeiro ou se eu vi o filme primeiro. Eu não faço a menor ideia. Tem uma coisa do filme que eu gosto, apesar de ele castigarmos muito com o fato de que elas não se encontram nunca. É que eu acho que ele foca muito mais na relação das irmãs do que no livro, eu senti isso. Então quando você vê o filme, você fica muito mais envolvido nessa angústia de elas nunca se encontrarem, porque o filme foca muito mais nisso, na relação delas. E aí tem uma coisa que, do filme, apesar de eu gostar muito do filme, tem algumas coisas que me incomodam. E eu acho que a principal é ele não deixar a genialidade da Eurídice aparecer tanto. Porque como ela fica focada só no piano, dá a impressão de que é uma coisa muito mais. Ela tinha o dom de trabalhar com a música, e não é isso. Qualquer coisa que fosse dada a ela, ela seria incrível. É, tem uma breve menção só de uma coisinha e tal, não sei o quê. Mas é uma... Como eu tenho essa coisa... das irmãs, de eu achar muito bonito de quando você tem essa relação de irmã, talvez porque eu tenho milhares, eu tenho muitos irmãos, mentira, não são tantos assim, mas a relação delas no filme, eu acho que é muito, porque no livro, apesar de ser um momento muito emocionante das duas e de que isso dá uma revivida assim na Eurídice, e que a partida da Guida transforma muito ela, é uma coisa meio de relação de família mesmo. A partida da Guida foi muito importante para a Eurídice se tornar a Eurídice. Mas no filme isso toma uma dimensão muito maior. Porque é como se o verdadeiro amor, tanto de uma quanto da outra, fosse a irmã. Por mim, por causa disso que o filme eu gosto tanto dele. Porque ele foca muito nessa relação delas. Vamos agora ouvir as meninas metendo pau.
Eu vou deixar a Ju por último, porque vai ser o nosso ouro. Entende? Eu tenho que manter a retenção do podcast, então vale a pena aguardar, ouvinte, porque a Jula tá xingando esse sem parar 24 horas, no mínimo. Então, Má, e você? Conte para nós. Por que você odiou o filme? Porque não é nem... não é o que você achou, é porque odiamos, né?
Ai, ai. É, eu realmente não gostei do filme, não gostei mesmo. É, eu gostei muito do livro, muito. Eu entendo que... adaptação é adaptação, é diferente, né? Eu entendo que são mídias diferentes, eu entendo cortes de coisas, eu entendo que são coisas diferentes. Cara, não deu, não consegui, sabe? O filme, o que mais me incomoda no filme, é que ele, parece que ele muda a essência da força que o livro mostra da Eurídice e da Guida. Porque, assim, é um livro que fala sobre a invisibilidade dessas mulheres, fala sobre como essas mulheres tinham que aprender a lidar com a falta de possibilidade da felicidade, como o Ju falou, né? Elas iam tentando seguir o curso da vida e aprender a lidar com as situações que iam aparecendo. É, acho que a força delas está de um jeito assim, no livro, muito, eu não quero falar subjetivo, enfim, é uma força diferente do que o filme quer mostrar. O filme mostra umas mulheres impetuosas, assim, que não faz sentido, sabe? Então, por exemplo, a Eurídice, para fugir do assédio do marido, o que ela fez? Ela engordou. Ela foi engordando pra afastar ele.
E ela consegue, essa é a parte que é bastante dolorosa.
Ela,
né?
Nunca ia chegar... É foda. Mas ela nunca chega e grita com ele, discute com ele, como acontece no filme. A Guida, ela tem uma puta vida fodida mesmo, e ela se desdobra e tal. É, ela nunca ia chegar na... E assim, é anacrônico até na minha cabeça, sabe? É uma menina que ficou grávida, que tenha fugido pra casar e tal, ela nunca ia voltar pra casa dos pais grávida e falar assim, oi, voltei, olha, ai, cometi um erro. Aquilo me irritou, assim, sabe?
O filme perdeu ali também. Até ali eu tava com alguma vontade ali, pra mim, eu falei, bom, agora, infelizmente, é ladeira abaixo.
É, não tinha como, sabe? Ficou muito... Muito, muito, muito diferente. Acho que esse ponto, assim, eram outras pessoas ali, sabe? Enfim, eu gosto muito de algumas coisas que são faladas no filme. Eu gosto de dois pontos específicos. Que é quando a Guida tá voltando da maternidade, uma vizinha pergunta. E o que que era? Ela responde, menino. E a vizinha fala, sorte é dele. Gosto muito disso. E gosto muito da Filomena contando como ela conseguiu a casa. Acho que faz muito sentido, assim, sabe? Enfim, o filme realmente deixou muito a desejar. Fiquei muito frustrada assistindo o filme. Vou deixar pra Ju.
Ju, aqui ó, Marcela acabou de levantar, é só você cortar, Ju.
Ah, o filme foi um erro, né? Então,
lá, tá vendo?
Vamos lá.
Viu, ouvinte, eu disse.
Assim, primeiro ponto, acho que é crucial a gente entender que o filme pune a Guida. Então ele pega uma história dessa mulher que queria salvar um cara e se salvar no processo. E ele relê a história dela. Porque no final, até... a existência dela termina de uma forma que ela deveria ter terminado ali. Então, acontecem várias coisas no filme que não acontecem no livro. E fica essa questão do filme, que ele pune a Guida pela vontade que ela tem de ser um pouquinho diferente. E é como se ele tivesse dado pra Eurydice um presente. Porque parece que a vida dela, que toda a impetuosidade que ela tinha no início do casamento vai diminuindo e ela fica tudo bem. E não é isso. O filme, ela retrata um casal amoroso, uma relação que vai se ajeitando, né? Como as pessoas mais velhas falam, eles vão se ajeitando, eles vão se entendendo. Isso é o retrato do casamento do Antenor com a Eurydice no filme. E não é isso que é do livro. No filme, e aí tem, assim, gente, tem coisas assim que são aí, é gosto estilístico, que eu acho que, assim, tem um nu frontal masculino que, assim, desnecessário, tem coisas assim que eu fico me perguntando pra quê.
A gente não precisava ter visto o Bilal do Gregório do Vivier. Essa é a
pergunta. Exatamente.
A prótese do Bilal do Gregório do Vivier é importante falar, porque ele é prótese, ele falou que é prótese.
Aí, ó, tá vendo?
Acho que isso é importante, porque talvez ele não tenha tanta confiança. Ih, já...
Misericórdia!
Porque eu acho que o Gregório, ele faz um ótimo Antenor, porque eu tenho certeza que se o Antenor tivesse uma cara, ela seria do Gregório, com aquela cara, com aquele jeito. Aquela coisinha de falar assim.
Eu tive dificuldade de não achar que era um sketch do Porta dos Fundos, eu não consegui entrar. Eu achava que a qualquer momento ia aparecer, pananana, ia aparecer a escadinha. Pra mim era foda.
Mas é porque não existe aquilo, gente. Aquilo dali, pra mim, o roteiro, uma fanfic do livro. É uma coisa completamente à parte. São os mesmos nomes de personagens e ponto. Não tem conexão. E aí a gente fica se perguntando pra quê, né? Porque se você tem esse dinheiro pra se gastar num filme, vai, sei lá, vou fazer a Isabela Boscov aqui, sei lá, põe num projeto social, sabe? Não sei. Mas aí tem algumas outras coisas também que me incomodam muito. Porque aí a gente olha pra essa pessoa, pra essa, ele disse no fim da velhice, falando coisas incríveis do Antenor. Ah, ele era tão fofinho, ele era tão assim, ele era tão assado. Gente, pra que, qual é a necessidade da narrativa de absolver qualquer homem daquela história? Pra quê? Tipo, aí o pai, ai não, mas é que ele era de outro momento, ele era de outra coisa. Gente, pra quê? Assim, por que, que a gente não pode? A gente não tem direito de ver pessoas ruins?
Assim, a gente não precisa entrar numa ideia de que as pessoas precisam de absorção ou de condenação. Ele foi quem ele foi. Ele não era uma pessoa de caráter ruim. Ele era um homem do tempo dele, um toscão, que talvez os nossos pais, nossos avós tenham sido exatamente como ele. Enfim, isso não significa... A gente não tá aqui pra esse rolê, eu acho, entendeu? Mas acho que tem uma necessidade de fiapo moral da coisa, assim, né? A gente precisa valorizar esse homem que não, minimamente, não abandonou uma mulher grávida. Me pareceu muito um prêmio, parabéns por fazer o mínimo. Eu fiquei muito com essa sensação, entendeu?
Dessa parte do filme, eu sinto, na verdade, que é muito um olhar de nós agora, de olhando para gerações passadas, porque eu acho que existe aqui uma coisa de a gente entender qual que foi essa história de casamento deles, que não é contada nem para os filhos nem para os netos. Então, a imagem que a gente do futuro tem desse casal vai ser muito diferente, principalmente porque a Eurydice não vai fazer a gente ver os lados ruins ou não do coisa. Eu senti muito nesse sentido, esse final dali da parte da Fernanda, de ter uma tentativa de fazer uma ponte dessa história com os nossos tempos atuais, de que a gente teve contato com essas pessoas, apesar de a gente não saber que elas eram dessa forma.
Mas aí eu vou dar uma discordada, porque não é que a gente não sabe que essas pessoas foram dessa forma. É que aí eu vou colocar... A gente aqui tem uma visão feminista sobre essa obra. Mas aí, pessoas da nossa idade, que estão vivendo nesse mesmo momento, que estão dentro desse mesmo contexto, realmente também vão olhar para essa história e vão achar, ah, nada demais, entendeu? Então, talvez, não seja necessariamente de... Esse anacronismo que você apontou de, as pessoas não vão ter esse senso crítico ali, não. É porque talvez a gente tenha essa visão feminista do que está acontecendo e tudo bem, sabe? Só que eu acho que tem um esforço de quem escreveu, da gente olhar para esse passado, de retratar essas pessoas de uma outra forma. Toda a interação entre a Eurídice e o Antenor no filme parece ser muito mais suave do que realmente passou no livro. Porque no livro ele grita com ela, no livro ele se irrita com todos os projetos dela, e aí ela vai murchando. Isso não aparece no filme. No filme eles brigam e eles se beijam, e aí tem aquelas cenas que, sinceramente, pra quê? Por quê? Mas enfim, foi uma decisão do roteiro e do diretor, entendeu? Então, várias coisas ali, que tá, a minha sensação é que eles estão tentando passar pano numa relação que não foi assim. E aí, não sei se vocês já tiveram essa experiência de quando você conversa sobre um casal antigo, e aí o cara te conta sobre uma história, e aí você ouve essa mesma história da boca da mulher, e aí é outra história. E aí a mulher não te contou. Não é que você não poderia saber que aquilo ali aconteceu. É que você escolhe, porque se é mais palpável, contar a história na versão do cara. E é essa a minha sensação que o roteiro deu pra tudo que a gente leu ali. Olha, eu vou contar essa história como os homens dessa história teriam contado. E aí, isso pra mim é uma traição. É a maior traição que poderia ter feito com essa obra, entendeu? Por exemplo, a Guida, o cara era um marinheiro que sumiu. Não, cara.
Ele era namorado dela, a família conhecia. Isso muda. Aí você me permite, eu vou comentar. Porque aí é a parte que mais me incomodou. Eu acho que todas as mudanças do casamento, elas são bem ruins, né? Mas eu acho que da Guida é pior. Porque transformam uma mulher que teve coragem de tentar outras coisas, uma mulher absolutamente irresponsável. E isso, pra mim, é imperdoável. Porque ela é, primeiro, uma mulher que bota a irmã pra mentir pra ela, sendo que ela fazia tudo às claras. Tanto que ela se desconecta da Eurídice ali perto, né, de fugir, né? Então, primeiro, tem isso. Segundo, era um namoradinho que ela levava em casa, a família conhecia. Então, ela teve esse cuidado de seguir ali um valor de respeito ali. Não, pera um pouquinho, eu também não quero mentir. Tá. Então, tem isso. Quando ela tá naquela merda e ela tá grávida e o cara abandona ela, aquele cretino filho da puta, ela pensa assim, não, eu vou botar pra doação, né? Vou colocar pra adoção, na verdade, aqui, tá. Na hora do parto, na hora que ela cata o neném no colo, aquilo muda pra ela. Acabou, é Francisco, é eu e você agora. No filme, fazem ela sair do hospital sangrando logo depois de parir. Pra mim, ali já tem uma questão de verossimilhança. Uma mulher não consegue fazer aquilo depois de parir, tá? Não dá. Tipo, não dá. Eu não pari, mas eu já conheço muitas amigas que tiveram filhos de diferentes formas. De quem teve em casa, quem teve cesárea no hospital, todo tipo de parto, ninguém... Todo mundo relata assim, cara, a primeira vez que você levanta depois de parir, parece que todos os seus órgãos vão cair no chão. Tipo, não dá pra sair andando fugida do hospital. Então tem uma questão pra mim de verossimilhança básica ali, que mostra que o roteiro é masculino mesmo. Aí a primeira coisa que ela faz na noite seguinte é ir tomar um porrezinho no bar, numa roda de samba. Pra que fazer isso, cara? E aí ela vai e toca uma punheta pra um cara nada a ver. E aí o cara tem o lance do leite, aí o leite é o que faz ela ficar constrangida e voltar pra pegar o filho dela. Então, aquilo pra mim é uma violência com a beleza da história da Guida, porque a história da Guida é muito bonita. É uma história de uma mulher que fala assim, foda-se, agora tá eu e o Francisco, e vai ser eu e o Francisco, e não vai faltar nada pra esse moleque, porque eu tô aqui, sabe? É muito bonito isso, sabe? E tudo que ela faz pelo Francisco, pela Filomena, né? Depois pelo pai que não quis aceitar ela de volta... Pelo Antônio, porra, ela segura rojão em cima de rojão, sabe? E transformou ela na história de uma mulher sedenta por sexo e por farra. E isso, pra mim, é muito imperdoável, sabe? Eu acho que essa transformação acaba validando um estereótipo de que as mulheres que não querem uma família, de casar com um Antenor e ter filhinhos, que elas são obrigatoriamente irresponsáveis. Isso eu não consigo perdoar. Pra mim, não dá. Pra mim, é muito...
A Guida era uma mulher que ela segurava os B.O.s dela. Ela
segurava os dela e às vezes catava um outro junto aqui, entendeu?
Ela bancava.
Exatamente. E aí, por isso que... Aí, quando você vê no filme, não sei, aquilo ali... Assim, só quando eu percebi que no filme o Marcos, a figura do cara que é pai do filho dela, é uma pessoa completamente diferente, uma pessoa completamente aleatória, não era esse nível de responsabilidade. Por isso que a minha sensação... É como se o filme desse um prêmio pra ele, disse, tipo, ai, você seguiu.
Sim, é conservador pra cacete nesse sentido. é bem conservador. Me incomodou bastante.
Caminho que você deveria ter seguido. E aí eu vou te dar uma família linda com um marido que, ai, você vai ter alguns probleminhas, mas tudo bem.
Alguns probleminhas, a gente começa com estupro conjugal, tá ligado?
É.
Tem uma outra coisa que é a treta da virgindade, né? Porque todas elas, a mãe e as duas filhas, como elas não conversam sobre sexo entre si, elas não sabem que existe a possibilidade da mulher não sangrar na primeira vez, né? Eu mesmo não sangrei, entendeu? Então, e aí, e que essa era uma questão pro Antenor, que ele atormentou essa mulher a vida inteira com essa porra. Toda vez tinha um dia que ele chegava, ela via que ele ia pegar o uísque, ela botava as crianças pra dormir, porque ela sabia que ela ia se fuder a noite inteira ouvindo bosta daquele cara. Então, eu acho que tem algumas omissões que, assim, fazendo um paralelo, eu falei no nosso grupo lá, no nosso off, do Grande Gatsby, né? Grande Gatsby é uma obra que eu amo de paixão, acho que quem me ouve aqui sabe, eu tenho o Gatsby tatuado no braço. Então, eu tenho uma relação muito forte com o livro, assim, por N razões. Quando eu fui assistir o filme de 2012, que tinha Leonardo DiCaprio como Gatsby, eu fiquei muito incomodada com uma série de mudanças que aconteceram, que não foram do nível do que a gente tá descrevendo aqui, mas que foram mudanças que, pra mim, falei, cara, que parecia que ele queria criar ali, o diretor, né, que fez o pessoal do roteiro, um bromance ali, um romance, que a relação desses dois era o centro e tal, e que, e pra mim, perdeu um pouco ali o foco, né? E aí, me veio uma coisa que é, quando a gente lê uma obra, a gente vai entender que a gente recorta o que ela é. Vocês viram que sutilmente a gente fez isso aqui. Que a obra é sobre as escolhas, que a obra é sobre a feminilidade, que a obra é sobre as relações caóticas ali do Rio de Janeiro, que a obra, enfim, é sobre as irmãs de alguma maneira. Enfim, a gente fez alguns recortes possíveis aqui. No meu ponto de vista, o que aconteceu é que eles quiseram fazer uma história de irmãs que tomam uma decisão e nunca mais se encontram e os caminhos que isso gera. Foi isso. Eles quiseram fazer esse paralelo das irmãs, mas eles ignoraram todo o resto. Então, eu fiquei, assim, eu fiquei sedenta de ver esse filme se adaptado, como ele é, porque eu queria ver a Eurídice engordando de propósito. Eu queria ver um Antenor angustiado de ver a mulher sofrendo e ele fazer uma ponte com a mãe dele, porque a mãe, ele sabe, de ver assim, meu, essa mulher tá ficando angustiada igual a minha mãe ficou e minha mãe morreu. Aquele último capítulo é belíssimo quando fala que o Antenor, por exemplo, poderia não conseguir mexer nas coisas da mulher, porque ele tinha um amor por ela que era muito mal trabalhado, ele não sabia sentir aquilo, organizar esse sentimento. Não era autorizado, esses homens também não tinham referência de afeto, sabe? Aquele último capítulo é muito emocionante por causa disso, porque vai mostrar ali, né, a dificuldade de lidar, né, com o que era aquela mulher e a força dela na história de todo mundo, sabe? Então eu queria ver a Guida dando a volta por cima ali, segurando firme e se mantendo uma mulher que, assim, no final, quando ela perde a respeitabilidade dela, porque a história inteira dela vem à tona, e aí o Antônio precisa vender lá a papelaria bosta dele para ir cuidar do negócio da família, e achei bastante mau gosto trocar a quitanda por padaria só porque eram portugueses, achei besta fazer isso, assim. Tipo, claro que portugueses teriam uma padaria, ficou um pouco com essa cara caricata para mim, não entendi. Umas mudanças que, pra mim, sabe, não tem porquê. Igual a coisa do piano. Por que trocou a flauta pelo piano? Uma coisa, não sei, umas coisas bestas, assim. E aí ele tem... Mesmo assim, ela nunca vai... Ela não vai agir como culpada em momento nenhum. Ah, vocês todos sabem aqui que eu fiz isso, fiz aquilo com o farmacêutico e eu morei lá, não sei onde, com a ex-prostituta. Foda-se. Foda-se, eu não devo explicação pra ninguém de vocês aqui. E ela se mantém... Então, era isso que eu queria ter visto na obra, assim. Não o pseudopinto do Gregório do Vivier. Porra, velho. Tanto pinto pra eu ver. Tantos. E aí, vou ver esse pseudopinto ainda. Sinceramente.
Foi triste essa parte, viu?
Essa adaptação realmente...
Não rolou.
Posso destacar um último momentinho do livro, do filme, que eu fiquei pensando muito sobre ele, que não tem nada a ver com o negócio, mas que eu achei... um detalhe muito interessante de uma tentativa de controle da Eurídice. Tem um momento que ela descobre a gravidez, né? E aí ela fala lá com a Zélia. Aí a Zélia tá tipo, é pecado, é crime, mas de alguma forma ela vai ajudar a Eurídice a encontrar lá um jeito de se livrar da gravidez. E aí o Antenor descobre que ela tá grávida pelo médico.
Puta que pariu!
E essa parte do filme eu fiquei horas assim. Caraca, porque o médico contou, porque ela não tava feliz com a gravidez. E aí ele sabia que ela ia tentar fazer alguma coisa pra não ter, porque ela tinha a prova do piano pra fazer lá dali uns meses. E aí eu fiquei, caraca, como que pode? Ele contou pro cara. E aí volta de novo. Ele contou, e aí o cara vai lá e conta pra ela, pra ele ter certeza absoluta de que ele sabe que ela sabe, todo mundo sabe o que ia acontecer e que não vai acontecer, porque um homem contou pra outro homem. Ai, essa broderagem de um com o outro, meu Deus, eu quis morrer. E aí é a vida inteira com aquela bosta daquele mesmo médico. Aí depois, quando ela bota fogo em tudo também, que ela tá lá catatônica, que ela pirou completamente, é o mesmo médico também. E aí, ah, porque ela vai ficar feliz agora porque é grávida. Ai, que raiva que me dá.
Nossa, isso me deu raiva também.
Esse médico desgraçado.
Eu acho que esse apontamento é bem, bem legal mesmo, porque essa foi uma mudança bacana. Acho que de todas as mudanças, essa foi uma que fez sentido apresentar essa camaradagem masculina que não dá um milímetro. Cara, tipo, literalmente você não tem nenhuma privacidade, sabe?
Não, nada. Tem escapatória, né? Se a mulher não tem escapatória. Vamos. Ah, posso falar mais uma coisa rapidona? Conforme eu tava lendo o livro, me vinha muito na cabeça o livro da Renata Correia, Monumento para a Mulher Desconhecida. É, o da Renata Correia é de 2022, então ele é mais recente do que esse da Marta Batalha. E ela fala que... eu vou ler um trechinho que eu separei, pode? Não tem problema? É uma junção aqui. Fala assim, a história de cada mulher não é feita apenas das vitoriosas, mas principalmente daquelas que ficam para trás. Queria eu que em cada grande cidade, em sua praça principal, existisse um monumento para a mulher desconhecida. Aquela que lutou batalhas que jamais saberemos, mas que com suas mãos invisíveis nos trouxe até aqui, com pequenas resistências. E aí tem um outro trecho que ela fala que o que me impressionou foi a narrativa dessas mulheres, e o quanto todas as histórias tinham um componente em comum, a solidão. É claro que os homens que criam também possuem seu naco de solidão no mundo, mas a solidão delas é diferente. Não era uma solidão feliz de ter escolhido algo, mas a solidão de ter abandonado algo. Eu lia esse livro e me vinha muito esse livro da Renata Correia na cabeça. São propostas diferentes.
Nossa, fez bastante sentido esse trecho que você leu, pelo menos com o que a gente conversou aqui, com a obra. Achei que foi bem acertada.
É, nossa, o livro da Renata é muito bom, muito bom. Eu sou fã da Renata, então... Um beijo, Renata.
Ah, legal. Fica aqui uma sub-recomendação, né, para quem gostou aqui do que a gente discutiu. Então, acho que todas nós recomendamos o livro, com certeza ficou claro isso. E fica aqui já uma sub-recomendação, né? Exatamente esse livro aqui da Renata, Monumento para a Mulher Desconhecida. Vou colocar o nome aqui na descrição também. Eu vi agorinha que tá disponível, tá grátis no Kindle Unlimited.
Opa! Aproveitem, vocês vão gostar.
Amores, e pra gente fazer o nosso encerramento desse episódio belíssimo de Dia Internacional da Mulher, eu queria que vocês fizessem a escala de ódio de vocês, de todos os personagens, vale usar qualquer personagem, seja homem, seja mulher, vocês podem fazer uma escala de ódio aqui, de 3 a 5 personagens, e dar o tchau de vocês para os nossos ouvintes. Mara, quer começar?
No, eu vou fazer um top 3, porque é muito difícil de elencar os outros, então eu vou deixar só no top 3. Em terceiro lugar, apesar de eu ter falado que eu entendi, o pai da Guida e da Eurídice, porque realmente é imperdoável você falar para sua filha grávida que a sua honra e a sua vergonha com o fato de que ela engravidou e, enfim, voltou para casa porque o casamento deu certo. Isso pra mim é uma coisa muito complexa, muito difícil de lidar. Então, pra mim, top 3 de ódio ele. Em segundo lugar, o cara da farmácia, filho da puta. E em primeiro lugar, o marido da Guida. O ex-marido da Guida, no caso, né? O filhinho de papai.
O genitor de Francis.
Esse daí é o meu top 3 de ódios profundos no livro.
Juju, e você, meu amor?
Tá, eu só tenho um top 2. Não teve ninguém que chegou no 3.
Gente, está cancelada a Ariana.
A gente jurando que a Juliana ia vir com 5 pedras na mão e ela veio aqui. Ela veio carinhosa, ela veio empática.
Não, não, então no segundo lugar foi o Marcos.
Segundo lugar, o Marcos. Gente, o que tá acontecendo aqui?
Não, olha só.
O primeiro, tô com medo.
Não, ele em segundo lugar é o Marcos, porque assim, me incomoda muito ele ser rico.
Ah, sim, né, Ju? Perfeita conexão.
Não é nem. Não, é porque eu sou CLT? Descubra, mas enfim. Mas incomoda muito ele ser rico e ele não ter o mínimo de autoavaliação. Eu acho, isso, assim, talvez seja, é pra mim, e é uma característica minha da minha vida. Eu não gosto muito dessas pessoas que não tem o mínimo de autoavaliação, de pensar assim, cara, ele era uma pessoa que ele não sabia o mínimo da medicina pra ele ter um consultor.
Pra exercer o cargo, né? Tipo.
E aí, ele achou que a vida dele simplesmente iria acontecer por ele. Então, assim, se ele tivesse só se levado nisso, assim, se ele só tivesse se dado muito mal e depois voltado pra casa e tudo mais, seria uma coisa, ia ser engraçado, ia ser uma história pra contar. Mas não, ele tinha que arrastar uma menina que acreditava num possível potencial dele. E aí é isso que me irrita, assim, esses homens que eles não conseguem simplesmente não serem nada, eles precisam levar uma mulher junto para pro fim dele, sabe? Não conseguem eles serem fracassados sozinhos. Isso me irrita muito nele. E também ele volta para casa e não tem consequência nenhuma. Ele recebe uma carta pedindo desquite e não tem consequência nenhuma. Ele vai e vai fazer, ele vai ter a vida exatamente do molde que os pais dele fizeram para ele. E quando ele era jovem, ele se irritava muito. Aí depois que ele tenta a vida de alguma forma, ele vê que não é tão fácil assim. Então isso me irrita muito nele. E aí, e o meu top 1 é o Antenor. Porque em algum momento, ele ama a Eurídice. Em algum momento, naquele casamento ali, a chave vira e ele percebe que ele ama a esposa dele. Só que nem mesmo o amor que ele sente por ela consegue fazer com que ele desenvolva empatia por ela. Porque tava na mão dele mudar a história da vida dela. Assim, se ele tivesse tomado uma decisão diferente, esse livro não existia. Então, assim, essa falta, essa incapacidade de se autodesenvolver, de tocar esse sentimento, assim, de inovar, é que me irrita muito. Assim, porque, na verdade, a chave da vida dessas mulheres são esses homens. E a chave da vida da nossa protagonista é o Antenor. E ele não conseguiu, em nenhum momento, por nenhum segundo, desenvolver empatia pela esposa dele. E aí eu entendo que ele não tenha empatia pela própria mãe, porque ele era uma criança e ele precisava ser cuidado. Então ele, assim, ele viu a mãe dele morrer frustrada e ele não tinha nenhuma ação sobre aquilo. E ele também não tinha emocional. Ele era uma criança, ele não conseguia fazer nada ali. Mas com a esposa dele, estava na mão dele. Ele pegou essa chave e jogou na janela. Não tem como, eu não consigo ter... Eu não tenho palavras, é sem palavras, assim, da forma que eu senti um ódio por ele. Claro que passou porque, eu sei lá, o livro é muito bom, eu não odeio ninguém. Mas, assim, foi ele que me tocou em algum lugar, assim, do meu coração, de sabe? O personagem que me mexeu, que me mudou ali foi...
Meu Deus do céu, estou chocada em Cristo. Marcela, me ajuda.
Eita, eu vou com 5, então. Eu vou
em quarto... Assim, tá vendo? Ódio no coração.
Vou em quarto lugar, empatados, o Antônio e a mãe dele. Gente, o Antônio é um banana. Eu vou ter que incluir uma mulher, sinto muito, com dor no coração, mas enfim. A mãe do Antônio é de lascar, né? Puta que pariu.
Velha desgraçada. E por mim, Guida, se deixou a velha morrer engasgada, meu pano é rock. Bom pra mim, e aí foi acidente.
Meu pano tá prontinho aqui pra... Então, é isso que eu ia falar. Talvez se essa velha engraçada tivesse sendo desgraçada com outro personagem, ela não estaria no meu top 5, entendeu? Mas era com a Guida, que, cara, puta merda, ela já tinha passado tanto. Ela tava fazendo...
Nada de errado. Ai,
nada. Ela tava fazendo tudo certinho. Sabe? Então,
cagar no mato,
essa só. Mulher tá ali junto com o Antônio, que o Antônio é um frouxo.
Até porque combina eles estarem juntos até nessa situação.
Exatamente. O cara da farmácia, realmente, ele vem em terceiro. Eu vou inverter a ordem da... Eu coloco o cara da farmácia em terceiro e o pai da Guida em segundo. Porque eu acho muito complicado essa questão da mulher não... É imperdoável, sabe? Essa questão de ser imperdoável, o que a Guida fez. Cara, aí eu vou falar o contrário do que eu falei no filme, né? Não foi nenhum erro que ela cometeu, sabe? Não foi nenhum erro que ela cometeu, entendeu? Mas realmente, assim, o pai não querer nem saber e não passar pra mãe, isso é o mais complicado, né? Ele viu a mãe definhar porque por falta da filha e tal. Eu acho isso muito horrível, horrível.
Também era uma mulher que ele amava, né? Depois que ela morre, ele fica mal também e tal.
Exatamente. E a Guida, ela é maravilhosa, né? Porque ela tenta reatar esses laços, né? Por conta de ter perdido a mãe e tal, não estar presente, enfim. Em primeiro lugar, o Marcos, lógico, não preciso nem falar porquê. Eu não consigo sentir o ódio da Ju pelo Antenor. Gente, tô com o Ernesto na cabeça. Pelo Antenor, eu acho que o Antenor, ele só não sabe lidar com aquilo mesmo, sabe? Ele é um inútil, como a Cecília falou. Ele é um inútil, mas não a ponto de eu sentir ódio dele, sabe?
Ai, gente, eu consigo sentir ódio de todo mundo. Ainda bem que eu fiquei por último, que eu odeio todos.
É isso.
Top a Cecília 5. Fazendo a lista ao contrário, falando, gente, eu gosto desse.
É. Eu gosto basicamente só de Eurídice, Guida e Filomena. Só. O resto pra mim morra. Faleça por mim, tudo bem. Mas assim, ó, Ju, até pra responder o negócio que você falou do Antenor, eu acho que o Antenor, ele ainda era aquela criança que viu a mãe morta na cama. Só que a saída que ele encontrou pra Eurídice foi não deixar ela sonhar. Porque o que matou a mãe dele foi o sonho. Foi querer alguma coisa da vida. Se ele não deixasse essa mulher sonhar nunca, ela nunca ia ficar sofrendo igual a mãe dele, entendeu? A minha leitura foi essa. Que foi assim, não, ela não pode chegar nesse território. Como se fosse à beira de um precipício, entendeu? Né? Então, é um ato de covardia ainda. Odeio ele profundamente, óbvio. Mas eu entendo que tem essa... Ai, gente, odeio. Odeio todos. Eu acho que assim, ó, se eu fosse colocar uma escala, eu colocaria. Mas eu odeio ele um pouquinho menos do que eu odeio os outros em função disso, assim. Eu acho que tem ali a mãe do... Eu não tinha pensado em colocar, mas a Marcela foi genial de colocar a mãe do Antônio e o Antônio. Mas a mãe dele, principalmente. Porque ele, pelo menos, fez a Guida feliz depois que a mãe morreu. Ouviu um bolerão lá. A Guida falou, vai passar essa saudade.
Deixa
eu te mostrar um negócio legal aqui. E ela teve uns anos bons com ele. E ele topou cuidar, né? Ela topou cuidar ali do negócio da família, do sogro. Então ele tem muito valor. Então eu ainda colocaria ele em sexto. Mas aí eu colocaria a Zélia. Vocês não falaram da Zélia, mas eu odeio a Zélia profundamente. Ah, muitas justificativas, etc. Porém, imagine ser vizinho da Zélia. Que filha da puta. Muito filha da puta. Não dá pra mim. Aí vem pra mim o pai, em terceiro lugar. Eu acho que assim, né? Eu tive um vô que chegou a colocar uma tia minha que ficou grávida antes de casar pra fora de casa. Ficou uma semana fora só e depois voltou, aceitou ela de volta. Mas, e eu lembro da minha mãe muito falando quanto ele sofria com isso, que ele chorava escondido, que era uma coisa pesada. Então, acho que eu fiz essa associação com meu vôzinho espanhol. E aí, eu coloquei só a medalha de bronze, o bronze bosta no pai ali. Em segundo lugar, pra mim, é o cara da farmácia, um aproveitador cretino. Sabe? Ah, não. É, mereceu o bolo de laxante. Cada lactopurga daquele bolo. Foi muito bem usado. Guida sagaz. Uma pena que ele não tenha morrido de tanto
purgar. Esse seria o trabalho feito pra ele, não é?
Com certeza.
O bolo de lactopurga era o trabalho
dele. Exatamente. E em primeiríssimo lugar, o Marcos, porque não tem como... É tudo absurdo. O quanto ele é frouxo diante da família, aí ele acha uma tabuinha de salvação que é a Guida. Só que aí tá faltando um filé mignon, tá faltando um rosbifinho na mesa. Ele tem que fazer o próprio suco de laranja, quanto sofrimento. Ele foge, igual o bandido que ele é na calada da noite, larga a mulher grávida lá. Depois, quando ela vai a primeira vez pedir o divórcio pra ele, ele vê ela toda arrasada ali, tipo, uma humilhação pra ela ter que chegar lá. E pediu o desquite, e ele veio, ele não tem coragem de sair daquela casa pra ir atrás dela. Aquele bando de gente, tudo com cara de filho de primo, horroroso. E aí, tem tudo. Então, assim, ele não se salva em momento nenhum, eu não consigo pensar em uma atitude sequer. E eu acho que ele é pior que o cara da farmácia, porque ele tinha vínculo afetivo. O cara da farmácia tava se fudendo, entendeu? Agora, o Marcos, ele tinha vínculo ali com ela, sabe? Que vagabundo, tá ligado? Vagabundo mesmo, no sentido do termo, inclusive, de não querer trabalhar, de querer mamatinha. Quero que faleça. Esse era um que merecia... Ops, ai, escapou minha faca. Nossa, quando eu vi... Gente, é isso, ó. Vou colocar aqui.
A gente percebe que a Marta, ela é muito feliz na construção dos personagens, porque ela faz pessoas, mesmo o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante, são personagens muito bem construídos, cheios de camada, que você entende vários motivos deles e você ainda consegue odiá-lo. Porque não é porque você teve uma vida miserável que você tem direito de ser um bosta na vida dos outros.
Então, e o impacto que aquele coadjuvante tem é decisivo na vida do protagonista. Então você se relaciona. É muito interessante mesmo. E para você, ouvinte, que nos escutou até aqui, muito obrigada por mais esse episódio, mais um Dia Internacional das Mulheres, que eu estou rodeada de mulheres incríveis. Quero agradecer a presença de cada uma de vocês. Obrigada por terem topado mais essa pauta. Tenho certeza que a gente conseguiu trazer discussões novas e diferentes aqui para todo mundo. Se você quer continuar fazendo com que o 30 Minutos exista, entre lá na Orelo ou no Padrim, busque 30 Min. E escolha a sua faixa de apoio. A gente tem desde R$5 o padrinho, ou R$10 na Orelo, até R$40 ou mais. E aí os descritivos lá, todos das recompensas diversas. A gente tem pensado, teve um aumento aqui do financiamento, a gente tem pensado em novas coisas legais para trazer para vocês. Mas se ainda não dá para fazer um apoio recorrente de R$5 ou R$10, por exemplo, por mês, a gente sabe que às vezes não rola mesmo, vocês podem fazer um Pix no momento que vocês quiserem aí do mês, de qualquer valor, de R$1 até o infinito, como diria ele, o Rei do Camarote, um grande Marcos. Eu tenho certeza que o Rei do Camarote entenderia o Marcos ali, porque ele gostaria muito da bebida pipística, né? Enfim, acontece. E a Pix é para pix@30min.com.br, 30 sempre os algarismos 3 e 0, tá bom? Queria agradecer os nossos apoiadores premium, Alan Henrique, Beatriz Catelan, Bianca Rojo, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyene Cristina da Silva, Priscila Santos, Renata Lamunia Ribeiro, Suzana Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olson, Valessa, Vinícius Sabilo, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto. Muito obrigada pelo apoio de vocês e de todos os outros nossos padrinhos também. Obrigada por fazerem esse projeto acontecer. E é isso, meninas. Nos vemos em breve, quando mais uma pauta muito legal bater aqui na minha caixola e eu mandar. Gente, oi, sumidas, como vai? Um legítimo homem hétero, só que mais legal. Valeu, galera. Um beijo e até a próxima.
Tchau. Beijo.
Tchau. Tchau. Um beijo.